Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.
Professor, a ética tem a ver com o certo e o errado?
Eu diria que nem tanto. E pode ser meio surpreendente dizer isso, mas eu prefiro lidar com os conceitos de justo e injusto. Dá para dizer que algo é mais justo que outra coisa menos justa ou mais injusta? E por que que eu evito certo e errado? Porque é muito difícil hoje nós termos uma lista das coisas que são certas, uma lista das coisas que são erradas. Depende muitas vezes da motivação pela qual a pessoa toma uma decisão. O mais importante não é o conteúdo da sua decisão. O mais importante é o processo que leva você a fazer uma escolha. Vou tentar explicar de maneira mais clara. Tradicionalmente, a ética ficava ligada a uma lista de coisas certas, como, por exemplo, nos 10 mandamentos, ou em muitas outras prescrições, ou da Bíblia, ou das leis, e as pessoas cumpriam essas ordens e estavam certas, estavam dentro da ética, ou não cumpriam e estavam erradas. O que acontece é que você pode perfeitamente obedecer aos 10 mandamentos, ou aos 613 ordenamentos que existem na religião judaica mais estrita, só da boca para fora. Você pode fazer simplesmente o ato, mas sem de forma alguma dar fé, ou dar valor, ou dar importância a isso. Em outras palavras, uma pessoa pode obedecer a um mandamento por medo de ir para o inferno, pode obedecer a uma lei por medo de ser punida criminalmente. Mas isso não torna essa pessoa ética. Por isso que é mais importante ver como que essa pessoa processou a decisão dela, quais são os motivos que ela pesou, o que a levou a pensar se é mais correto agir de um jeito, mais correto agir de outro jeito. Isso significa que a mesma ação praticada por duas pessoas pode ter valor ético diferente. No caso de uma pessoa, ela pode ser uma ação injusta, antiética, se quisermos forçar a palavra, podemos dizer errada, mas forçando a palavra, e praticada por outra pessoa, a ação pode ser a mais justa. Por exemplo, o caso mais óbvio é o da defesa, da legítima defesa. No filme Estação Carandiru, há um rapaz que é preso, está preso no Carandiru, se não me engano, ele é assassinado no massacre que a polícia fez lá em 1992. E por que ele está preso? Porque a irmã dele vivia sendo ameaçada na favela em que eles moravam e chegou uma certa hora em que ele acabou revidando e matando o sujeito que ameaçava e colocava a irmã dele em risco de vida. Então, a ação dele foi errada? Não acho que seja. Era certo puni-lo com uma pena de prisão, que acabou, aliás, levando ao assassinato dele como decorrência? Também não me parece certo do ponto de vista legal. Agora, do ponto de vista ético, você defender uma pessoa sob ameaça não tem nada de errado. Então, tudo isso são processos de decisão que você tem que tomar. Por isso que, para concluir, eu diria o seguinte: mais importante do que ter um código de ética, mais importante do que ter uma lista das coisas certas ou não de fazer, mais importante é a gente construir o sujeito ético. É uma pessoa refletir, discutir, pensar o que ela está fazendo, se isso faz bem ou faz mal para o mundo, se isso faz bem ou mal para as pessoas, a natureza, etc. Se ela discutir isso a fundo, com seriedade, sem egoísmo, ela dará um passo muito mais importante para a ética do que se ela ficar apenas seguindo padrões que os outros determinam. É isso.
Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.